Pátio dos Gentios, um blog para a nova evangelização. O programa português da Rádio Vaticano continua a abrir a janela para o Pátio dos Gentios, um blog em língua portuguesa que procura responder ao desafio do Papa Bento XVI para o diálogo com os não-crentes. Neste terceiro programa, continuamos a conhecer o projeto dos três jovens padres portugueses, João Paulo Costa, Tiago Freitas e Pablo Lima. Os dois primeiros, que concederam uma entrevista à Rádio Vaticano, explicam-nos neste programa mais pormenores desta aventura de nova evangelização. Comunicação digital e evangelização. Que opções tomar? Quais os planos de relação no horizonte comunicacional das novas gerações? Quais os significados concretos da linguagem? Estas e tantas outras interrogações são o caminho a seguir para tentar concretizar iniciativas de nova evangelização. Em novos espaços, em novas situações, com uma nova gramática para novos protagonistas. A começar, desde logo, pela linguagem.
Existem, de facto, algumas linguagens ambíguas. Essa, a do Facebook, é uma delas. O facto de chamar amigos é uma linguagem ambígua. Eu nunca entendi aquilo, amigos, como amigos no sentido, no conceito que eu tenho. E muitas vezes, por exemplo, aceito algumas amizades na linguagem que lá é utilizada, não no sentido de dizer, e às vezes não a conheço até as pessoas, mas sei precisamente o meu objetivo é aquilo que eu vou escrevendo chegar a outras pessoas. Por isso, quando aceito no sentido de saber que depois é mais uma pessoa para quem eu posso comunicar, e depois tento fazer a filtragem de alguns conteúdos que eu só quero que sejam mesmo para os meus amigos e meus familiares, que só eles vejam, e tento fazer essa distinção.
Mas estas modificações de linguagem constituem um perigo para a Igreja?
É o perigo, de facto, de uma certa esquizofrenia que pode acontecer no nosso seio e que pode levar a um certo cyberbullying. Ou seja, se a Igreja se expõe claramente, tem que, de facto, ao ser exposta neste mundo digital que se globaliza num segundo, em milésimos de segundo, tem que aceitar depois os riscos desta exposição, e deve aceitá-los de um modo crítico e reflexivo. E não pode reagir como que se fosse um mundo em que está bloqueado ou está codificado por alguma força espiritual ou exterior que não permite que as pessoas façam as críticas e que façam determinadas reflexões, que pode ser um perigo na medida em que também alarga o conjunto de comentários, o conjunto de notícias, o conjunto de informações que chegam a um público muito mais rápido e a um público muito mais vasto.
Este tipo de iniciativas, este tipo de linguagem serão importantes no futuro, ou no presente e no futuro, para refazer, para transformar o tipo de comunicação e o tipo de evangelização que estamos a fazer nas comunidades cristãs, nas comunidades locais, nas comunidades paroquiais. Uhum. O que é que tem a dizer em relação
a isso? Eu acho que o advento das novas tecnologias não é assim, é ainda alguma coisa recente, principalmente da internet, e estamos a adaptar-nos, porque também o ritmo da transformação dos meios de comunicação social tem sido muito acelerado nos últimos tempos, e a Igreja, também o ritmo de pensar as coisas é mais lento do que propriamente o ritmo de como as coisas acontecem. Mas nesta fase parece-me importante distinguirmos quase já dois público-alvos, ou pelo menos duas realidades diferentes, que são os imigrantes digitais, gente que viveu num outro paradigma e foi entrando aos poucos no meio da comunicação social, e depois os nativos digitais, gente que já nasceu neste meio da comunicação digital, que respira todo este ambiente. Sobre estes nativos digitais, jovens, e agora os que estão agora a nascer e ainda se calhar vão apanhar uma outra realidade que nós não conhecemos, nem estamos bem a ver qual será, aconteceu, por exemplo, há pouco tempo, um estudo de uma socióloga a pedido da Conferência Episcopal Italiana, onde lhe foi perguntado como é que os jovens vivem esta dimensão comunicativa através da internet. E para a conclusão que ela chegou dos vários inquéritos é que para os nativos digitais não há esta diferenciação de planos comunicativos como nós temos, ou quem não nasceu nesse paradigma o tem. Ou seja, para os jovens é todo um mesmo plano. Falam no encontro pessoal com um a um, mas depois a seguir continua a conversa no Skype ou no Facebook. Depois, antes de dormir, podem mandar uma mensagem. Mas tudo isto é, lá está, é real e é um mesmo plano comunicativo. Depois também, e ligando às comunidades cristãs, esta dimensão dos nativos digitais tem impactos sérios, como por exemplo ao nível da catequese e da linguagem cristã que nós temos. Por exemplo, um livro que saiu recentemente, Ciberteologia, toca neste aspecto da linguagem que é crucial. Imaginemos, no âmbito da linguagem cristã, temos termos-chave, temos termos que para nós são chave: redenção, salvação. Mas se olharmos até, por exemplo, para a linguagem comunicativa, encontramos estes mesmos termos, não é? De quando eu vou salvar um ficheiro, guardar um ficheiro, quando eu vou converter um ficheiro, e nós temos o termo conversão. Qual é o risco? É que quem nasce neste ambiente possa escutar esta nossa gramática eclesial e possa também haver aqui algum conflito em termos de conteúdo, porque a forma depois também tem o seu conteúdo. E por isso é que também, mesmo em termos de catequese, pode ser necessário pensarmos de algum modo como fazer catequese no tempo digital. Haverá muitas outras dimensões, mas esta é, por exemplo, é uma delas. Tenho um colega nosso, sacerdote, está também neste momento a fazer a sua tese de doutoramento precisamente sobre a catequese no âmbito digital.
E assim se conclui a terceira parte de uma série de programas sobre o blog Pátio dos Gentios, uma experiência lusófona de nova evangelização.